Olá, seja bem-vindo. Esse programa é uma produção da Central de Notícias Uninter e da TV Profissão. O programa Humanidades é uma parceria dos cursos de Educador Social, Gestão das Organizações do Terceiro Setor e Serviço Social. Eu sou Ivandro Tosin e na edição de hoje recebemos a Rafaela Pereira da Rocha. Ela que é professora aqui da Uninter e também tem um trabalho relacionado as categorias de base, né? E o assunto de hoje vamos falar sobre o assistente social e o esporte. Seja bem-vinda, Rafaela.
Obrigada pela acolhida, Evandro. Agradeço também o convite para estarmos juntos nesse programa Humanidades e as Profissões. Como o Evandro bem disse, eu desenvolvo um trabalho há quase 3 anos junto às categorias de base do Clube Atlético Paranaense aqui em Curitiba, mais voltado para o futebol e um trabalho muito grande que envolve a iniciação desportiva e as suas famílias. Então, nós estamos sempre nesse paralelo entre o direito da criança e do adolescente, o direito das famílias, mas também o bem-estar social público que o esporte tem como função social preconizar o direito da cidadania e dos outros direitos vinculados.
Então, justamente isso vamos falar, porque o esporte tem essa capacidade de gerar educação e estimular a cidadania, né, na vida de quem o pratica, de quem o faz. E a primeira pergunta que eu trago para a Rafaela é sobre a função do assistente social no ambiente do esporte. Como que você vê isso, professora?
Ai, que ótimo, essa pergunta vem muito a calhar. Então, assim, o que o assistente social, o serviço social, ele faz no âmbito do esporte? Hoje, na atualidade, a maioria dos assistentes sociais, ele está vinculado aos clubes esportivos do mundo do futebol. Então, qual que é o papel, qual que é a função social do assistente social? Então, ele vai ser esse garantidor, esse guardião dos direitos fundamentais da criança, do adolescente, principalmente o adolescente, que fica em alojamento dentro dos centros de treinamento no universo do futebol. Existem outros esportes que também têm centros de treinamentos, mas que não têm um trabalho de ponta realizado junto aos profissionais de serviço social, que são esses guardiões que preconizam o direito do adolescente, o direito à educação, os direitos sociais, o direito à saúde, o direito à cidadania, todos os direitos que envolvem a criança e o adolescente como direitos fundamentais preconizados, entre eles o do esporte.
E também a gente pode trazer um pouco sobre a prática esportiva, que é essa estratégia de intervenção, né, do serviço social, e pedir para Rafaela explicar como é que esse trabalho pode ser realizado com crianças e adolescentes.
Então, assim, a prática esportiva dentro do universo dos centros de treinamento, ele tem um viés de uma prática voltada para o esporte de alto rendimento. Por isso que, nesse sentido, nós buscamos sempre alternativas e opções para preconizar que o direito do adolescente que está em centro de treinamento, ele seja garantido, seja preconizado. Então, nós temos todo um programa de acolhimento desse adolescente, um programa que passa desde do nível inicial, do processo de acesso à educação, os direitos de aula de inglês, o direito de frequentar, ter o convívio familiar e comunitário com seus entes queridos, com o seu círculo de amizade. Então, todo um programa de lazer, porque ele não pode se envolver somente com aquela prática esportiva a qual ele sonha em ser um atleta profissional, mas ele precisa ter garantido espaços de entretenimento, direito de brincar, de conviver, de ter acesso a outros esportes e outros tipos de lazer. Então, nós nos preocupamos muito com esse atleta como um ser humano integral, o atleta como e todo o potencial de desenvolvimento que envolve os direitos da pessoa como não como uma cifra, não como a potencialidade financeira de desenvolvimento que esse atleta tem, mas nós olhamos para o atleta como ser humano, o atleta como ser social, como cidadão que precisa ter o desenvolvimento como qualquer outro adolescente, precisa ter o direito ao desenvolvimento afetivo, psicológico e social, como todos nós precisamos ter preconizados.
E também pedir para a Rafaela explicar essa diferença, né? Tem diferença, né, o esporte em si, mas também tem o trabalho relacionado ao futebol, que é a principal modalidade no país, né? Que tem muito envolvimento, uma paixão nacional, né? Mas como é que é a diferença tanto para o futebol e em relação às outras modalidades do esporte?
Tá. Então, assim, dentro dos clubes de treinamento, existe uma formação, a partir dos 14 anos, uma formação para o atleta. Ou seja, a partir dos 14 anos, ele pode ser alojado e vivenciar todo um processo de formação com bolsa. E esse processo de formação, então, ele se torna um atleta em desenvolvimento, em aprendizado. Então, ele começa a viver o esporte de alto rendimento como um processo de aprendizado para sua vida futura. E ele investe nesse processo e ele tem todo um acompanhamento global, integral, para esse desenvolvimento potencial. Mas, além disso, ele tem todas as atividades normais de qualquer outro adolescente. É como se ele estivesse fazendo um programa de formação integral ou um processo de estágio remunerado, onde ele está aprendendo uma profissão. A profissão que ele está aprendendo, ele está desenvolvendo e treinando é para o esporte profissional no mundo, no universo do futebol. Nos outros centros de treinamentos que não são ligados ao futebol, também acontece todo esse processo de acompanhamento, porém, ainda falta toda uma regulamentação para o exercício do profissional do serviço social nas outras áreas, porque as outras áreas não têm um capital financeiro e nem um investimento tão tangenciável quanto o futebol. E isso acaba impactando que as equipes que trabalham junto com o atleta, são mais vinculadas às equipes de técnicas, às equipes específicas para o esporte a qual o adolescente está em formação. E já no futebol, não. Existe uma equipe multidisciplinar voltada para inúmeras áreas, para a área de desenvolvimento técnico-tático, para a área psicológica, para a área de neurociência, para a área do serviço social. Então, existem múltiplas equipes para a área de nutrição, que se desenvolvem e trabalham de forma articulada, de forma interdisciplinar, para que atendam esse adolescente e que ele se desenvolva de forma integral, de forma a atender todos os direitos preconizados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, pela Constituição, para que ele tenha um desenvolvimento exponencial. Então, nós pensamos muito nessa questão do atleta como um todo, no atleta integral, que nós estamos olhando para o ser social que existe, o cidadão que existe nesse atleta.
E só para a gente deixar registrado, então, a participação da Rita de Cássia, a Regiane Azambuja, a Estela Sabatini da Bu também, e a Mariana, que deixa um recado. Olá, professora Rafaela Pereira da Rocha, excelente debate. Ela comenta aqui sobre esse tema que a gente está debatendo, né, o esporte, o serviço social, né, a intervenção do serviço social no esporte. E para a gente trazer mais uma pergunta para a professora Rafaela, o direito ao esporte está na Constituição Federal, né? E também está incluído nas determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Como deveres da família, da comunidade, da sociedade e do poder público, como a professora já citou. Mas como que você avalia o panorama atual dessas políticas no momento atual no Brasil? O que você vê que tem que melhorar ainda? Né? Qual é a sua análise sobre isso?
Sim, perfeito a colocação. O esporte, ele é um direito, porém ele é um direito que ainda não é ampliado a toda a população. Então, nem toda criança e todo adolescente tem direito ao projeto de multiesportes, nós chamamos dentro do Atlético, que é aquela experiência de conhecer todas as modalidades esportivas e ver qual a contribuição que cada modalidade pode dar para o desenvolvimento daquela criança, pode dar para o desenvolvimento daquele adolescente, tanto o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento neurológico, o desenvolvimento como ser humano, desenvolvimento cidadão. Ou até a oportunidade de apreciar e se aprofundar em um dos universos do esporte, pensando que o esporte ele potencializa não só a nossa saúde, o nosso bem-estar, a qualidade de vida, mas o esporte ele também ele desenvolve outras sabedorias e outros conhecimentos. Então, ele é um direito constitucional, ele é um direito presente dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas ainda acima de tudo isso, ele também ele é preconizado e ele precisa ser garantido como não só como direito, mas ele precisa ser garantido como um dever do Estado, um dever da sociedade. Nós precisamos possibilitar, dar as condições para que o esporte seja preconizado, desenvolver mais bolsas, auxílio para os atletas, mais possibilidades de incentivar as práticas das crianças e dos adolescentes através de programas de incentivo ao esporte e à cidadania, para que não seja somente uma obrigação pura. E uma obrigação pura e mera da sociedade, precisa fazer o esporte, mas quais as condições materiais para que esse adolescente, essa criança pratique esse esporte, para que esse esporte tenha sentido e significado exponencial na vida dessa criança e desse adolescente, para que ele tenha condições, quando eu falo condições materiais, nós estamos pensando em alimentação, saneamento básico, uma quadra de qualidade, um material técnico de qualidade, um bom treinador, que ele tenha calçado, consiga ter mesmo essas condições. Aquilo, toda aquela conjuntura e os direitos que envolvem o esporte, não só o esporte em si, mas tudo aquilo que preconiza a prática esportiva.
E também só para, então, agradecendo aqui a participação também da Silvia Nascimento, que é do Polo de Araraquara, estuda serviço social. A Poliana Casimiro, também do Polo de Teutônio Vilela, em Alagoas, acompanhando a gente. E a gente recebe uma pergunta do Valnei Cruz. Né? Vou ler aqui para a professora. Se surgir uma iniciativa no território de aulas de determinado esporte, danças, artes marciais e outras modalidades, essa iniciativa pode fazer parcerias com a prefeitura na área de assistência social?
Sim, pode, não tem nenhum problema. Porque assim, a modalidade esportiva, ela nasce como um dos viés que pode ser complementado, pode ser implementado como uma das atividades dentro da política da assistência social ou de outras políticas, da política da educação. O que pode se fazer é exatamente dentro dessa política, desse programa, escrever um projeto social vinculado ou a uma instituição. Ou um projeto social vinculado a algum CRAS, ou à rede local, e esse projeto social ter dentro das suas ações atividades esportivas. A atividade esportiva, ela não vai ser o central dentro do projeto social, lógico. O objetivo geral provavelmente vai ser o desenvolvimento do protagonismo do jovem através do esporte, o desenvolvimento, da autonomia, da juventude, da participação política, vão ser o objetivo, dentro dos objetivos específicos, uma das ações realizadas e das atividades realizadas pode ser a práticas esportivas e ações esportivas, porque é muito ligado ao cotidiano e à realidade social da juventude, ele atrai a juventude.
E também, né, uma pergunta bem interessante que a gente recebeu agora é da Mariana. A Mariana diz assim: professora Rafaela, uma dúvida. Em geral, vemos nas diferentes mídias adolescentes em grupos de futebol, mas em estados diferentes de sua origem. É feito um acompanhamento com as famílias desses adolescentes, mesmo que em outros territórios, estados? A gente sabe, né, professora, que muitos adolescentes acabam viajando, né, para outros estados, né, jogar nos clubes, né, então fazem as famosas peneiras e acabam se mudando, né.
Perfeito, essa pergunta é muito pertinente e bem adequada. Sim, e nos vários estados, os adolescentes, eles vêm de outros estados, de outros municípios, para viver o sonho do futebol, e existe todo um acompanhamento e um programa social, mas cada clube, ele desenvolve de forma independente. A CBF, ela tem um selo, um certificado, que ele se chama Certificado do Clube Formador, que ela dá, e esse selo, esse certificado, ele tem várias variáveis. Tem o clube, tem o A, B e C, três tipos de selo, e dentro do A, existem três mais. Então, existem pouquíssimos clubes, o clube formador, que faz esse processo de acolhimento de crianças e adolescentes, são menos de 20 clubes no Brasil que tem o selo A de certificado e que tem três mais, que significa que ele tem um serviço de acolhimento de excelência, que é como a professora Mariana perguntou, que ele preconiza o atendimento à família desses adolescentes, que preconiza um programa que viabiliza os direitos, que pensa no adolescente como um todo, que pensa em políticas públicas e políticas sociais para as famílias, não somente para os adolescentes, que faz um trabalho interdisciplinar, mas um trabalho pensando na comunidade local, um processo de responsabilidade social com esse adolescente, com a família e com a comunidade a qual estamos inserida. Então, aqui eu posso dizer com toda convicção, o Atlético Paranaense, ele faz esse trabalho de ponta, e além de fazer esse trabalho de ponta, ele se preocupa, ele tem responsabilidade social com essas famílias e com esses adolescentes.
E também uma coisa para a gente trazer, o próprio aluno, ele pode realizar um estudo sobre os programas de educação e esporte e utilizar como estágio obrigatório para os cursos de graduação. Como é que funciona, professor? Existe essa possibilidade?
Sim, em todos os clubes, eles acolhem e recebem estudantes que têm sonho de atuarem na área do esporte, por exemplo, a psicologia do esporte, serviço social no esporte, a nutrição do esporte, e aqui no Atlético Paranaense, no Coxa, em outros clubes, têm esses programas, e com esses programas eles também pensam no desenvolvimento de novos profissionais que se especializem e desenvolvam um trabalho de ponta nessa área. Então, existe esse programa, tem a possibilidade, tem acompanhamento, é supervisionado e muito supervisionado, porque nós nos preocupamos muito em formar profissionais com qualidade, que entendam toda essa realidade e esse universo do futebol que é diferenciado.
E também, né, para a gente falar que o esporte, né, tem essa função social, né, na formação da identidade do sujeito, né, construído por avanços históricos na luta da cidadania e conquistas de direitos, né, um dos direitos fundamentais da criança e do adolescente é o direito ao esporte. Professor, existe uma carta dos direitos da criança no esporte que foi assinada em Genebra. Como é que funciona esse compromisso Então, a gente está apresentando aqui o programa Humanidades, a gente já volta, caiu a conexão da professora Rafaela Pereira Rocha, vamos ver se daqui a pouco ela retorna para a gente continuar esse debate aqui na Rádio Ninter com a professora Rafaela Pereira da Rocha, né, que está conversando sobre a relação do esporte, né, o direito da criança, do adolescente em relação ao esporte, né. A gente está conversando com a professora Rafaela aqui pela Rádio Ninter. A gente acho que teve uma perca na conexão com a professora Rafaela Pereira da Rocha, e daqui a pouco a gente vai aguardar só um pouquinho para ver se ela retorna aqui para a gente continuar esse debate. Então, para a gente falar então dos comentários, a Rita de Cássia acompanhando a gente, a Rejane Azambuja, a Estela Sabatini Dabu e a Mariana também acompanhando a gente, e a Silvia Nascimento, a Thalita Stacheira acompanhando a gente, além disso, a Poliana Casimiro Silva também acompanhando a gente lá do polo de Teutônio Vilelo. Valnei Cruz mandou uma pergunta para a professora Rafaela, falando sobre uma iniciativa, ela já respondeu sobre as iniciativas e outras modalidades, né? Falou sobre a possibilidade de fazer parcerias com prefeituras na área de assistente social. A Silvia Nascimento também cita sobre que o esporte enriquece as relações humanas e também busca a inclusão do indivíduo. E a professora Cleci também deixa o recado, né, que sobre esse debate que é muito importante no campo das políticas públicas, principalmente no que se refere a política do esporte e cultura para criança e adolescente. E é isso, né? Falando também sobre as políticas públicas, e a Rita também relata sobre a importância desse debate, porque a situação vivenciada com as crianças lá no Flamengo, né? Então ela cita esse evento que aconteceu, e agora voltamos com a professora Rafaela. Me escuta, professora?
Escuto, sim, desculpe. Opa, deu um probleminha aqui, mas já retornou.
Deu uma queda de internet, então tá valendo.
Não, aqui foi de luz da minha casa, não, aqui na região. Desculpa.
Então, só tá valendo aqui os comentários. Uhum. O Salles Filho também acompanhando a gente do polo de Teutônio Vilela, em Alagoas.
Ah, que bom.
E o João Soares, que chegou agora para conversar com a gente. Uhum. E uma pergunta só para a gente voltar, então, a gente estava falando sobre,
certo,
uma carta de compromisso, né, professora, que foi assinada, uma carta de direitos da criança no esporte, que foi assinada em Genebra, né, isso que orienta os clubes como agirem, como é que funcionou então, isso, professora, esse compromisso?
Então, isso, essa carta, ela foi o primeiro ponto, foi o pontapé inicial para a questão de pensar nos direitos de adolescentes, os direitos de adolescentes dentro dos clubes de futebol, no esporte de alto rendimento. Aqui no Brasil, a primeira legislação, fora o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Constituição, todas as legislações que existem, que são preconizadas para toda criança e do adolescente como direito fundamental, nós temos a primeira legislação, que é a Lei Pelé. Ela já foi modificada, alterada inúmeras vezes, mas ela é a primeira legislação, e ela ainda continua válida, que pensa neste adolescente, nesse atleta, como ser humano, como um ser social, e que começa a retomar algumas questões para que, a partir do momento que o adolescente entra neste universo do clube de futebol, que ele seja respeitado em todos os seus direitos, em todas as suas condições especiais de desenvolvimento. Então, a Lei Pelé, ela começa a trabalhar algumas questões e fundamentações que adiam algumas coisas como contratos, contrato profissional, royalties, direito do atleta, direito de empresário. Então, assim, ela adia algumas questões para que o atleta e o adolescente, para que ele possa viver as mesmas condições sociais e os direitos fundamentais de outra criança e outro adolescente no seio de sua família, para que ele ainda possa ter o direito à convivência familiar e comunitária, para que ele possa pensar no esporte também como um viés do lazer, um viés de diversão, de brincadeira, e outras coisas que todo adolescente hoje pensa, se desenvolve e necessita.
E também, o assistente social, ele trabalha como um viabilizador de direitos, né? Essa palavra, como é que ele atua assim? Como é que ele pode ajudar nessa parte?
Então, nessa perspectiva, essa é a grande centralidade do trabalho do assistente social junto aos clubes de futebol, porque ele vai olhar para o adolescente, e vai o adolescente que está vivendo aquele momento de acolhimento, que ele tem esse contrato de formação junto ao clube desportivo, ao clube esportivo, e ele vai pensar como um todo. Qual é o direito que nós precisamos pensar desse atleta? O direito à alimentação, o direito à vestimenta, o direito ao lazer, o direito ao brincar, o direito a conviver, o direito a ir à escola, ter relações sociais de um adolescente comum, o direito de passear. Então, a gente vai pensar no adolescente de forma global. Os clubes de futebol que assumem de forma com responsabilidade social essa missão, eles assumem ser a segunda família desse adolescente, desse adolescente que entra para as bases, a formação dentro da base do futebol, ou para os clubes formadores, que são chamados dentro da Série A e Série B.
Então a gente também recebe a participação do Rodrigo Rocha, ótimo debate, tema muito pertinente. E agora uma pergunta da professora Cleci. Professora Rafaela, no trabalho que você desenvolve no clube, como vem sendo desenvolvido o trabalho com as famílias? Algum trabalho psicológico de acompanhamento com jovens? Estes jovens continuam a estudar? Então é uma pergunta que ela traz para a gente, né, para poder complementar o tema.
Muito legal. Então nós temos um programa de acompanhamento e desenvolvimento sócio-familiar dentro do Atlético Paranaense. Cada clube, isso que é interessante, cada clube tem uma forma de adaptar o seu programa de formação para a sua base. Por isso que eu falei que existe um processo de certificação para as instituições. Que o clube, o Atlético Paranaense, ele é um clube formador A, e ele é um A++. Então, nós temos nós atingimos todos os critérios e buscamos, a equipe busca sempre se superar e oferecer mais coisas e novas possibilidades para o adolescente que é atleta. Então, nós temos um programa, esse programa ele foi escrito e realizado inicialmente por mim, e depois também eu ajudei na articulação para outros profissionais ingressarem e acompanharem também as famílias, os adolescentes e também suas comunidades, a comunidade de origem. Então, nós temos essa preocupação, essa responsabilidade social que tem um respaldo de forma macro, que a gente olha para o atleta, para a família e para a comunidade que impacta a saída desse atleta. Tá? Então, nós fazemos esse acompanhamento, as famílias que são de Curitiba, nós fazemos visita mensal, fazemos acompanhamento, damos suporte, tem todo um programa mesmo socioassistencial para olhar para essa família, não somente para o atleta, não somente para o atleta, mas também para a família e para a comunidade local, a comunidade a qual também acolheu essa família.
E esse trabalho ele é diferente para cada idade, para cada adolescente? Existem diferenças de...
Perfeito, existe. Então, existe todo um trabalho existe a iniciação desportiva, que é o menino que começa lá nas escolinhas de futebol, começa a se desenvolver, e que ele tem alguma vinculação, inicialmente é mais afetiva com os clubes. E ele vai desenvolvendo, fazendo festival, participando de festivais de futebol, participando em monitoramento a partir dos 10 anos. Esse vínculo, assim, à distância, esses primeiros contatos com os clubes de futebol. Depois, como você mesmo falou, existe processo de peneira, cada clube se organiza de uma forma diferente. Mas existe esse acompanhamento pré-alojamento, que seria o acompanhamento que é feito dos 10 anos até os 14 anos incompletos. Então, esse primeiro, que se chama iniciação desportiva, que é o processo de aproximação da criança, né, nesse momento, ao universo do esporte de alto rendimento. A partir dos 14 anos, começa esse processo de transição, que é o processo onde ele vai assumir a formação de base, a formação para o universo do futebol. Então, ele assina um contrato de formação para o futebol, onde ele ganha uma bolsa de incentivo como atleta. Ele tem treinos periódicos. Ele vive. Os que não moram em Curitiba, que a família não é de Curitiba e da região metropolitana, eles têm o processo de alojamento dentro do clube, que é dentro do centro de treinamento. E aí, daí até os 17 anos. A partir dos 17 anos, cada atleta, cada adolescente, tem um desenvolvimento diferenciado, porque aí começam os contratos profissionais. Então, daí começa um processo diferenciado, que é a da administração da carreira, o projeto de vida daquele atleta, ou o empresário, ou a marca que vai administrar, ou as grandes empresas esportivas. Então, daí, a partir dessa idade, uma outra perspectiva, que é para o mundo, exatamente, totalmente para o mundo profissional.
E você, como que você vê para a gente então, professora, fechar o programa de hoje, trazendo esta pergunta que pode ser bem bacana. Como que você vê a formação, a função, do esporte como formação, de cidadania, formação de enquanto sujeito, né? A gente sabe que o esporte acaba ajudando nesse sentido, né, na formação de valores, né? Então, como é que você vê esse papel, professora?
Então, defendo essa bandeira que o esporte, ele não tem, e o universo esportivo, principalmente no nosso país, o futebol, ele não tem só essa bandeira, esse viés da cidadania, mas ele tem a responsabilidade social de formar cidadãos, de trabalhar pelos direitos desses adolescentes que sonham, que vivem toda uma vida, toda uma família que se prontifica a mudar toda uma organização social em prol de um sonho, em prol de da busca de realização de um sonho. Então, nesse sentido, eu vejo que o esporte ele tem uma grande responsabilidade e os clubes de futebol precisam assumir essa responsabilidade como protagonistas, porque nossos clubes de futebol eles são os preponentes da política do esporte de alto rendimento. Eles é que acabam dando os direcionamentos. Então, é muito importante nessa perspectiva que cada clube assuma a sua função social e a responsabilidade pela formação do cidadão, pela formação não só dos nossos atletas, do nosso futuro esportivo, mas pela formação do sujeito, do ser social que contribui para a sociedade. Então, é muito importante esse olhar e essa compreensão do atleta como ser humano, como sujeito de direitos. Sabe? E pensar nessa formação integral do ser humano e não olharmos para os jogadores e para esses meninos como para o potencial de desenvolvimento esportivo, mas como para o potencial de desenvolvimento humano. Ali nós não estamos falando de atletas, nós estamos falando de crianças, estamos falando de adolescentes, nós estamos falando de pessoas. Então, isso é muito importante, que acima de tudo, o nosso olhar se volte para o ser humano, para o cidadão de direitos sociais fundamentais como eu e como você, Evandro.
E para a gente fechar, mais uma perguntinha que a gente acabou de receber, professora. O Valnei Cruz perguntou o seguinte: nos times de vôlei e basquete já existem iniciativas parecidas? São as mesmas regras? Sabemos que muitos jovens sonham em iniciar sua vida esportiva em grandes clubes nessas modalidades. Então, a pergunta do Valnei Cruz, né, para a professora Rafaela.
Essa pergunta é bem pertinente. Infelizmente, nós sabemos que os clubes de futebol têm todo um aparato financeiro que possibilita toda uma estruturação e organização social muito maior do que as outras modalidades, que o atletismo, que o vôlei, o basquete. Infelizmente, os outros clubes e centros de treinamento não têm a mesma infraestrutura. Não, eu não estou dizendo que é chacoteado, que não tem, que aí equipe que trabalha lá não é boa, não é isso. Só que não existe o mesmo investimento. E sem o mesmo investimento, não tem as condições materiais para oportunizar para aquele adolescente, aquela criança que se encontra nessas modalidades, a mesma infraestrutura, os mesmos o número de profissionais que vai atender, ou as mesmas condições de um serviço social, de um profissional, de técnicos, de serviço social, de psicologia, da medicina, da pedagogia, psicopedagogia, só uma equipe de desenvolvimento humano básico que se preocupe com o atleta como ser humano, pensando assim que seria uma equipe mínima, inicial de 20 pessoas. Então, dificilmente nós encontramos, hoje tem os clubes que se destacam na área do atletismo, vôlei e outros esportes, a gente pode lembrar do Cruzeiro, mesmo o Cruzeiro, que é uma das maiores equipes que tem desenvolvimento nessas outras áreas, ela não tem essa mesma infraestrutura e essa mesma socioorganização do futebol, infelizmente.
Então, agradeço a professora Rafaela Pereira da Rocha, professora do curso de Serviço Social da Uninter, participando aqui do programa Humanidades, falando sobre a relação entre o esporte, criança e o adolescente. Agradeço a todo mundo que participou, mandando mensagens, mandando perguntas. Então, esse foi o programa Humanidades, uma produção da Central de Notícias no Inter e também da TV Profissão e os cursos de Serviço Social, Educador Social e Gestão das Organizações do Terceiro Setor. Obrigado, professora Rafaela.
Eu que agradeço, Evandro, agradeço ao Uninter e a todos aqueles que estão nos acompanhando. Boa tarde.